Bom dia, Moray Verabotai. Estamos aqui com mais uma Sefer Hayah. E hoje, Bezat Hashem, o terceiro capítulo, ou talvez até o último, a liberação do Rav Yeheskel Abramsky, o Tzadik da Sibéria. Rabotai, de algum jeito ou outro, os Yehudim da Rússia, talvez os familiares do Rav Yeheskel, conseguiram tirar essa informação, tirar essa notícia para fora da Rússia e contar para Gdolei Israel, para Am Israel, que vivia fora da Rússia, o que está acontecendo? Que o Rav de Slut, Rav Yeheskel Abramsky, está preso na Sibéria, que ele está passando esse inferno, que ele recebeu um Gzardin de 5 anos. Gdolei Israel começaram a se mexer, Am Israel começou a ficar muito, muito, muito preocupado com a situação. O próprio Hafetz Chaim tem cartas dele até hoje, que ele mandou para Mordechai Dubin, Hashem Yikom Damo. Mordechai Dubin fazia parte do Congresso, do Sejm, da Litávia, da Látvia, um grande político. E ele, Hafetz Chaim, pede para ele, por favor, faz tudo que está no teu alcance para salvar esse tzadik. Tem cartas do Reb Chaim Oizer, outro dos Gdolei Ador, o Rav de Vilna, que ele manda para Shmuel Yitzchak Hillman. Shmuel Yitzchak Hillman, naquela época, já estava em Londres. Ele vai ser o futuro sogro do Rav Herzog, Rav Yitzchok Isaac HaLevi Herzog, o primeiro Rav Arashi de Medinat Israel, na Inkuma Medina. O avô do hoje presidente de Israel, tem o Rav Hillman, ele na época em Londres, Rav Chaim Moizer pede, por favor, ajuda. Ajuda o Rav Chaim, o Rav Yeheskel Abramsky sair disso. Rav Hillman futuramente vai trabalhar junto com o Rav Yeheskel Abramsky, os dois vão ser Dayanim no Beit Din em Londres. Rabotai, tem cartas que chegaram para a Alemanha. Rav Dr. Hillesheimer, ele também se envolveu muito, 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 né? Rav em Berlim, para ajudar a tirar o Rav Yeheskel Abramsky. Cartas dos Estados Unidos, Am Israel parou, Gdolei Israel estavam muito preocupados, precisava salvar esse grande Talmid Chacham, quem seria futuramente um dos Gdolei Israel, Rav Yeheskel Abramsky. Baruch Hashem, depois de muito, muito esforço, conseguiram em Berlim, conseguiram fazer que o Rav Yeheskel Abramsky foi trocado por 6 grandes comunistas que estavam presos na Alemanha. O canceler alemão Browning, ele conseguiu se enfiar, ele conseguiu se infiltrar nessa história e ele fez pedido pessoal e em troca de prisioneiros trocaram Rav Yeheskel Abramsky por esses 6 comunistas presos na Alemanha, Rabotai. Tem uma certa Shmuá que conta que, na verdade, Rav Yeheskel Abramsky foi solto uns dias antes dessa nossa história, mas ele foi direto para Moscou e voltou para as prisões de Moscou, Butyrki, aquela prisão que ele já teve no passado. E a família Rav Yeheskel Abramsky ficou extremamente preocupada, não estava entendendo o que está acontecendo. E, obviamente, que o governo comunista não tinha nenhum interesse e não se sentia obrigado a explicar. Mas futuramente, Rav Yeheskel Abramsky conta que o governo comunista não queria que ele saísse daquele jeito tão acabado, e o mundo ia ver o que aconteceu com ele na Sibéria. E eles queriam mostrar que eles não são tão ruins assim, que ele ficou algum tempo nessa prisão para ele se recuperar, melhorar um pouco a fisionomia, voltar a crescer a barba dele, para quando ele sair, aparentemente, mostrarem para o mundo que ele não sofreu tanto. Rabotai, Shumat Hashem Keherefai, Rav Yeheskel Abramsky, os rabanim de Moscou, na época, aumentaram para ele mais um nome, e colocaram o nome dele Yosef, para ser uma segulah, do mesmo jeito que Yosef HaTzadik, ele conseguiu sair da prisão. Quem sabe Rav Yeheskel Abramsky também consegue sair da prisão. Quem sabe também ele conseguiria. E Baruch Hashem Erev Yom Kippur, Tafresh Tzadik Beit, 1931. Rav Yeheskel Abramsky foi liberado. Ele chega na casa dele, finalmente, para uma vida livre. Só que não era tão simples assim. Os russos ainda tinham outros planos. O que fazer com Rav Yeheskel Abramsky? Rav Yeheskel Abramsky, ele sempre falava o passo que derech Hashem, desculpa, veyaretzu min habor, que quando tiraram Yosef do poço, o Sforno lá comenta que Shuat Hashem é que herefain, que de um minuto para o outro. Quando ele foi liberado da prisão, mandaram ele embora tão rápido que ele não teve nem tempo de amarrar os sapatos dele, nem amarrar os sapatos dele. Finalmente, Rav Chezkel Abramsky que chega em casa e a família dele já terminou de fazer Sodat HaMavseh, que ninguém sabia que ele estava para chegar, todo mundo já terminou de comer. E Rav Chezkel Abramsky que ele tinha alguns minutos até entrar em Yom Kippur, e ele saiu correndo e foi pegar o tefilin dele, essa mitzvah que ele já não fazia tanto, tanto tempo. Porque os goyim, os russos, não deixaram ele levar para a prisão os tefilin, alegando que com as retzuot do tefilin ele ia poder se enforcar e se matar. E isso eles não queriam, de jeito ou maneira. Rav Chezkel Abramsky, que a única coisa que ele fez naquele dia, nem chegou a comer, ele chegou a pôr tefilin, pelo menos mais uma vez, antes de entrar em Yom Kippur. Depois de tanto tempo ele separado dessa mitzvah. Aquele Yom Kippur, Rav Chezkel Abramsky não teve nenhuma dificuldade em jejuar, e contam que ele estava muito merumam, ele estava muito elevado, ele estava diferente. Ele passou um Yom Kippur muito, muito diferente. Como que falam os Gdolei Israel? Em Tisha B'Av, quem consegue comer de tanto sofrimento pela destruição do Beit HaMikdash? Em Yom Kippur, em tanta santidade, quem tem possibilidade de comer? Quem precisa comer? De tanta kedushá a gente esquece, a gente mamash se comporta com o malachim. Aquele dia, Rav Chezkel Abramsky que passou fazendo tefilá e sentou com os filhos dele estudar Mishnayot Masechet Yomá, né, a respeito da avodat do Kohen Gadol em Yom Kippur. Rabotai, mais tarde, quando o Rabbi Chezkel Abramsky, ele chega em Riga, e já vamos contar como que ele chega em Riga, ele se encontra com o Rabbi Chonon Wasserman. Rabbi Chonon Wasserman, o maior aluno do Hafetz Chaim, um dos maiores alunos do Hafetz Chaim, ele na época do Rosh Hashivá já de Ohel Torah Baranovich, ele tinha um costume que todos os Yamim Noraim, toda a época de Yamim Noraim, ele abandonava a casa dele e voltava a ficar em Radin do lado do Hafetz Chaim. E ele conta que o Hafetz Chaim, desde que ele ficou sabendo que o Rabbi Chezkel Abramsky, ele foi para a prisão, ele estava na prisão. Hafetz Chaim, ele tinha um costume de todos os dias ler cinco Pirkei Teilim com Minyan. E em especial isso para a libertação do Rav Chezkel Abramsky. A esposa do Hafetz Chaim contava que horas e horas e horas ela via o Hafetz Chaim chorando e fazendo tefilá para a libertação do Rav Chezkel Abramsky. Só aquela manhã, Hafetz Chaim em outro país, sem ter notícia, sem nada, nem a família do Rav Chezkel Abramsky, que não tinha ideia que ele foi libertado, como a gente contou. O Hafetz Chaim, aquela manhã, não fez os cinco Pirkei Teilim. E, de repente, no meio do Shiur, Erev Yom Kippur, o Hafetz Chaim parou e ele começou a falar: "Ah, os bolcheviques não conseguiram nada! Ah, os bolcheviques não conseguiram nada!" E por terceira vez de novo: "Ah, os bolcheviques não conseguiram nada! Que eles foram forçados contra a vontade deles libertar o Rav de Slutsk." Rabbi Chonon Wasserman parou aquele momento, olhou para o relógio que estava na parede e anotou o horário exato que o Hafetz Chaim falou isso. Hafetz Chaim voltou para o shiur como se fosse nada, ninguém entendeu o que ele falou. Quando Rabbi Chonon Wasserman se encontra com Rabbi Chezkel Abramsky, ele pergunta os detalhes de que horário era. E era exatamente o horário que o Hafetz Chaim, com Ruach HaKodesh, teve essa nevoá e descobriu que o Rav Chezkel Abramsky tinha sido libertado, e o Hafetz Chaim sentiu isso. E foi isso que ele estava falando: "Ah, os bolcheviques não conseguiram nada. O Rav de Slutsk foi libertado contra a vontade deles." Rabotai, um mês mais tarde, Rav Chezkel Abramsky, ele precisava ser ir embora da Rússia. Já não era seguro ele ficar na Rússia, ele estava sendo expulso da Rússia. E dia 16 de Mar Cheshvan, Rav Chezkel Abramsky, ele é acompanhado pela esposa dele, ele precisa abandonar a Rússia. Só que os russos não permitiram a família dele sair. A esposa e os quatro filhos ficaram para trás. Rav Chezkel Abramsky perguntou para a esposa: "Minha querida esposa, você tem certeza do que você está fazendo? Você vai me deixar aí sozinho? Vocês vão ficar para trás? Eu não sei o que eles são capazes de fazer. Eu não sei se algum dia a gente vai voltar a se reencontrar. Bezerat Hashem, Bezerat Hashem." Assim ele perguntou para a esposa dele, Raizlo. A esposa dele, Raizlo, virou para ele e falou: "Escuta, hoje é exatamente o meu aniversário de 40 anos. E a gente sabe que com 40 anos é o dia que a pessoa chega para Binah, para essa extrema inteligência." Então ela falou: "Escuta, eu com essa minha inteligência de Binah, Eu entendi que essa melhor coisa para se fazer hoje, você precisa se salvar e Bezerat Hashem, futuramente a gente vai voltar a se reencontrar. Rabotai, os russos, como que Rabi Chesed Abrahamsky está sendo expulso, né? E esse foi o castigo dele, expulso para sempre da Rússia. Talvez era o maior presente que ele recebeu na vida dele, mas isso foi considerado o castigo dele. Eles chegaram e tiraram toda a documentação do Rabi Chesed Abrahamsky. Eles tiraram dele o passaporte. Tiraram dele tudo, 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 e ele perdeu o privilégio de ser um cidadão russo. E quando ele é deportado da Rússia para a Látvia, para Letávia, ele de repente ele chega e entra naquele país, ele está no trem, entra a polícia para checar e vê que é um homem sem nenhum documento. Nenhum documento! Quem tenta entrar sem documentação num país vizinho? Eles começaram a suspeitar, talvez ele é um espião. Ele deve ser um tipo perigoso? O que que aconteceu? A gente não quer ele aqui. E decidiram devolver ele para a Rússia. E depois descobriram que esse era exatamente o plano dos russos. Vamos deportar ele, vamos fazer de um jeito que o país vizinho não vai receber. E a gente vai fotografar e a gente vai publicar. Olha só, a gente mandou ele embora. Ele quis voltar. E com isso eles iam poder fazer com ele exatamente o que ele quis, o que que eles queriam. Heskel começou a pedir: por favor, deixa eu descer, só fazer uma ligação. Eu tenho amigos aqui no parlamento. Ele queria falar com Mordechai Dubin, né, do parlamento da Letávia, mas falando: escuta, você não entra no nosso país, você não desce. Rav Heskel tentou explicar, mas nada. Rabotai, na documentação da Rav Heskel Abramsky, ele tinha visto para mais de 10 países que estavam interessados em receber ele, mas esse passaporte foi levado e os russos levaram embora, e agora eles não tinham o que fazer. Tinha um Yehudi, que ele tinha uma lojinha de comida lá na fronteira, e ele conhecia os policiais da fronteira. Quando ele viu esse rabino, essa pessoa tentando entrar, falou: escuta, escuta, eu sou responsável, eu pego sobre mim, deixa ele entrar e fazer um telefonema. Eu me responsabilizo de ou ele conseguir entrar legalmente, ou eu devolvo eles para vocês. Esse Yehudi, ele abre a loja dele, ele dá o telefone, e Rav Heskel Abramsky, finalmente, ele está aqui, ele precisa fazer uma ligação. Naquele momento, Rav Heskel Abramsky, ele pergunta para esse Yehudi: escuta uma coisa, você tem o telefone de rabino tal e tal? Um rabino que mora em Riga, né, a capital da Letávia. Então esse Yehudi se assustou: calma aí. Por que ele não liga direto para Mordechai Dubin? Que ele está querendo ligar para esse rabino? Ele se está para ser deportado a qualquer minuto de volta para a Rússia. Então esse Yehudi pensou: deve ser que esse rabino também é muito influente, eu nem estou sabendo. Ele rápido conseguiu o número do rabino e deu para Rav Heskel Abramsky. Rav Heskel Abramsky, ele pega o telefone e liga para o rabino, e quando o rabino atende, fala: escuta, está falando aqui Heskel Abramsky. Eu fui rabino em Slutsk e eu fui aluno do Reb Chaim Brisk, Reb Chaim Soloveitch. Me fala uma coisa, você sabe se já foi impresso o livro do Reb Chaim Brisk? Rabotai, vamos parar aqui e explicar exatamente o que aconteceu. Rav Heskel Abramsky foi uma das pessoas que mais influenciou e mais pressionou para os livros do Reb Chaim Brisk serem publicados. Para os livros do Reb Chaim Brisk serem publicados. Não foram todos os livros que foram publicados em vida do Reb Chaim Brisk. E os filhos do Reb Chaim Brisk estavam pensando como publicar, o que publicar, e Rav Heskel Abramsky, ele estava muito, muito, muito envolvido nisso. Só que desde a Revolução Bolchevique, ele foi desconectado totalmente do mundo afora, e ele não tinha ideia que aconteceu ou não. E essa foi a primeira pergunta que ele fez quando ele saiu para o mundo de fora. E aquele Yehudi não estava entendendo, o dono da lojinha: não estou entendendo, é isso que te falta agora! Com todas as tuas preocupações, você está para ser deportado de volta para a Rússia, voltar para a Sibéria. Estão querendo te devolver para aquele inferno? É isso que você quer saber? Mas realmente, esse simples Yehudi não conseguia entender. Que Shlomo HaMelech fala em Mishlei, Be'ahavato Tishge, como que falam Chazal em Masechet Eruvin, como Rabbi Eleazar ben Pedat, que ele sentava e estudava a Torá no Shuk HaTachton de Tzibori, e ele não se interessava por nada. Como fala Reb Chaim Ben Atar no livro dele, Or HaChaim HaKadosh: Sheim hayu bnei adam argishim, se as pessoas sentissem bemetikud varevut tova Torah, a doçura e a delícia da bondade da Torá, as pessoas iam pirar de tanto correr atrás da Torá, e todo o resto do mundo não ia ser considerado nada, nada, nada. Rabotai Rav Yechezkel Abramsky, essa foi a primeira coisa que ele fez logo que ele saiu para a liberdade do mundo, quando ele saiu da Rússia. Será que o livro de Reb Chaim Ibrisk, ele chegou a conhecer de perto, escutar shurim dele, será que já saiu e foram publicados ou não? Depois que ele terminou de averiguar sobre isso, ele finalmente levanta o telefone e liga para Mordechai Dubin. Mordechai Dubin fala: onde você está? E ele fala rápido: eu estou aqui numa loja do lado da fronteira. Ele falou: não tem problema, eu estou chegando aqui rápido, rápido, rápido. Mordechai Dubin chegou e ele conseguiu, com toda a papelada, libertar, e conseguiu dar um passaporte, né? Passaporte de emergência para ele conseguir entrar na Letávia. E agora, Yechezkel Abramsky, ele finalmente está no mundo livre. Ele saiu da Rússia, ele já tem um país para estar. Ele foi para Riga. E agora, até o mês de Tevet, de Tafresh Tzadik Beit, foi quando ele recebe o rabinato de Marzikei Adat em Londres, a Yechezkel Abramsky, que ele tem uns meses por aí. Yechezkel Abramsky decide visitar Vilna, Radin e Berlim, né, que é o caminho dele para chegar em Londres. Em Vilna, dia 21 de Kislev, de Tafresh Tzadik Beit, Reb Chaim Moiser, ele escreve numa carta para Hillman, que Reb Yechezkel Abramsky, hoje ele foi para Radin. Mas vamos voltar a contar um pouco sobre Vilna. Em Vilna, ele foi o convidado pessoal do Reb Chaim Moiser. E quando ele chega lá, ele fala que ele quer visitar o Hafetz Chaim, ele quer ir para Radin. Reb Chaim Moiser fala: escuta, você está muito fraco, espera uns dias, só depois você pode ir. Ele falou: não consigo esperar, eu preciso ver o Kohen Agadol, eu preciso ver o Hafetz Chaim. Ele saiu dia 21 de Kislev, ele sai para Radin, só que realmente ele ficou doente, ele estava muito, muito, muito fraco, e ele chegou a ficar muito resfriado, pegou uma gripe extremamente forte. E ele sempre falava: eu não escutei o conselho do Reb Chaim Moiser, por isso que eu fiquei doente. Depois que ele se recuperou, ele tentou conversar com o Hafetz Chaim. E a yeshivá do Hafetz Chaim, há 2 anos que eles estão procurando o Rosh Yeshivá para pegar o lugar do Reb Naftali Trop, que faleceu 2 anos antes. Eles chegaram a pedir para o Reb Yechezkel Abramsky: será que você quer ser o Rosh Yeshivá Teradin? Mas o Hafetz Chaim falou para ele de jeito maneira: não pega isso. Você precisa ir agora para Londres. Você precisa ir agora para Estados Unidos. Você precisa chegar o quanto mais longe da Rússia. Você já passou muito, muito, muito perigo em vida. Por favor, pela tua saúde, não faça isso. Pega um outro lugar. Hafetz Chaim tinha extremo interesse na yeshiva dele, mas para ele estava pensando antes na saúde do Rav Yechezkel Abramsky. Rav Yechezkel Abramsky, ele volta para Vilna, e Shabbat Hanukkah, o primeiro noite de Hanukkah, ele está de novo em Vilna, na casa do Rav Chaim Moiser. Ele ficou muito tempo na casa do Rav Chaim Moiser. E o Reb Chaim Moiser vira para ele e fala: escuta, eu costumo rezar Vatikin e fazer Kiddush cedo. Vai você rezar um pouco mais tarde no Beit HaKnesset da Gadol de Vilna. E eu vou fazer Kiddush mais cedo, você faz Kiddush mais tarde. O pessoal em Vilna ficou muito emocionado de ver o Reb Yechezkel Abramsky e pediram para ele dar drashá aquele Shabbat à tarde. Reb Shlomo Cohen, neto do Reshek Shlomo, conta que a drashá do Reb Yechezkel Abramsky foi incrível, foi incrível. Ele começou a explicar todos os segredos da primeira noite de Hanukkah, e a segunda noite de Hanukkah, e a terceira vela de Hanukkah, e a quarta e a quinta, e né, depois da quinta vela ele precisou parar, porque já ia dar Shkiah, eles precisavam fazer Minchai Seudah Shlishit. O tzibur tava deliciado, tava enlouquecido pela drashá, e convidaram ele para ser o Magid Mei Sharim de Vilna, o Darshan de Vilna. Alguns anos antes, quem foi o Darshan de Vilna? Foi o Ridvas, o próprio avô da esposa do Reb Yechezkel Abramsky. Mas de novo ele falou, o Hafetz Chaim falou que eu preciso ir embora, eu não posso ficar. Ele teve oportunidade de Vilna, Radin, quem não queria o Reb Yechezkel Abramsky? Mas o Hafetz Chaim aconselhou ele que ele precisa ir longe. Ele recebeu sobre si o rabinato de Londres. Então, ele vai embora de Vilna na segunda vela de Hanukkah, Parashat Vayeshev. Ele vai para Berlim. Em Berlim, infelizmente, ele de novo ficou doente. Ele precisou ficar algumas semanas até que ele se recuperou, até que finalmente ele conseguiu sair para Holanda e de lá ele pegou o barco para Inglaterra. Rabotai, essa foi a opinião do Hafetz Chaim. Essa foi a Itza, esse foi o conselho que o Hafetz Chaim falou para ele. Pediu para ele vai para Londres. Rabotai, Revechetzel Abrams, que foi salvo do Holocausto. Quem sabe, se ele não tivesse em Londres, se ele tivesse em Vilna, ou se ele tivesse em Radin, talvez infelizmente o final dele seria parecido com os Yehudei Vilna e Yehudei Radin, onde a maioria deles, infelizmente, acabaram falecendo no Holocausto. Estamos nos anos 31, quase 32. Um pouco antes de começar o Holocausto, uma década antes, Revechetzel Abrams, que HaKadosh Baruch Hu salvou ele, porque a Amisrael precisaria dele futuramente. HaKadosh Baruch Hu salvou nosso grande, grande tzadik. Os russos não quiseram liberar tão já nem a esposa e nem os quatro filhos do Revechetzel Abrams. Eles tinham medo que Revechetzel Abrams vai contar para o mundo que é o governo russo e que fizeram com ele. Então decidiram segurar a família do Revechetzel Abramsky mais um tempinho ainda na Rússia. Depois de muita pressão, no mês de Adar de Tafresh Tzadik Beit, agora já sim, 1932, a esposa e os dois filhos menores, Shimon e Menachem Ezra Abramsky, conseguiram sair da Rússia e chegaram na Inglaterra. Rabotai, os dois filhos mais velhos, somente 2 anos mais tarde, em Tafresh Tzadik Dalet, já em 1934, eles foram liberados. Finalmente a família se reuniu. Finalmente a família se reuniu bem mais tarde. Desculpa, em 1934 não. Em 1937 e 37, em 34 ainda tem cartas do Reb Chaim Moisner pedindo pelos filhos dele. Finalmente em 1937, depois de todos esses anos, finalmente a família se reuniu. Revechetzel Abrams, que agora está na Inglaterra, ele vira o rabino de Londres, Rav de Machzikei Adat, e agora sim reunido com a esposa e os quatro filhos deles, HaKadosh Baruch Hu, depois de todo esse sofrimento, guardou esse grande tzadik, passei a gigantesca luz para o mundo depois do Holocausto. Ele primeiro em Londres e futuramente em Yerushalayim, em Beit Vagan ele morava, e ele chegou a ser Ram de Yeshivat Slobodka. Ele foi um grande, grande, grande Magid Shiur na Yeshivá de Slobodka. Iluminou o mundo inteiro com a Torá dele e o famoso Pirush dele na Tosefta, Chazon Yeheskel. Essa é a história da libertação do Revechetzel Abramsky.